Voltamos a apresentar Central Manhã.
Nós vamos então chamar o Jota Queiroz? Ah, o Elivaldo Ramos.
Elivaldo Ramos.
Vamos
sim.
Logo para Elivaldo Ramos, diretamente de Tutóia. Vamos saber, já estamos falando de política, né? Vamos saber, tinha, me parece que 5 vereadores com implicações lá na cidade
de Tutóia. Problema de cota de gênero.
Mas parece que só 2 sofreram as consequências. Foi isso? Bom dia, Elivaldo Ramos.
Olá, Elivaldo.
Explica pra gente.
Bom dia, Humberto. Bom dia, Carlos Roger. Bom dia a todo mundo que acompanha a Central de Notícias. Olha, a gente está falando aqui de frente ao Fórum de Tutóia, o Fórum de Justiça da Comarca de Tutóia, onde ontem à tarde o juiz titular aqui da comarca, doutor Gabriel Caldas, que também responde pela zona eleitoral, proferiu 2 sentenças. Uma sentença favorável ao PRB, o partido que tinha 3 vereadores, que estava nessa discussão da cota de gênero, fraude por cota de gênero, mas o juiz julgou improcedente a petição dos autores, né? Os também candidatos a vereadores na eleição de 2024, que entraram com essa ação aqui contra o PRB e contra o Avante. Os 3 vereadores do PRB, a professora Lucilda, o vereador Eltônio e Caio do Rony, permanecem nas cadeiras da Câmara Municipal, porque a sentença foi improcedente, ou seja, para mantê-los no cargo. O oposto aconteceu com o Avante. Esses 2 aí que aparecem na tela, o vereador Paulinho e o vereador Matéa do Regino, tiveram uma sentença procedente, ou seja, desfavorável aos 2 vereadores. Agora, cabe recurso ao Tribunal Regional Eleitoral desta decisão, aqui do juiz da 40ª Zona Eleitoral. Os 2 vereadores aí estão passíveis de perder, portanto, os seus diplomas eleitorais das últimas eleições de 2024. A alegação aqui da petição inicial dos autores é que houve fraude na cota de gênero, ou seja, que as mulheres, 2 mulheres que participaram do pleito eleitoral, não realizaram campanha, segundo a denúncia, e que houve aí a fraude à cota de gênero, né, que tiveram votação inexpressiva, e essa decisão que saiu ontem, essa sentença que saiu ontem, portanto, é desfavorável a 2 vereadores que estão na iminência de perder o cargo. Vale lembrar, Humberto, que não muda nada, por enquanto, na Câmara Municipal de Vereadores. Os vereadores permanecem no cargo até que um recurso, um eventual recurso, possa ser julgado aí pelo Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão.
Muito obrigado, Elivaldo Ramos, muito bem explicado, muito bem, né? Esse recurso ele vem para o Tribunal Regional Eleitoral, e pode haver recursos até para o TSE.
Sim.
Então é uma tramitação que tem que ocorrer antes de que aconteça qualquer mudança na Câmara de Vereadores. Por enquanto, os vereadores continuam sentados aí na cadeirinha deles.
Obrigado.
Exatamente, é isso que pode acontecer. Os vereadores permanecem, mas cabe recurso, tanto da parte que foi desfavorável, quanto aos 3 vereadores que tiveram a sentença favorável. Humberto, com você.
Obrigado, então, Elivaldo Ramos, diretamente de Tutóia. E nós vamos ali para Pestinho, vamos para Barreirinha, que também fica na região dos Lençóis Maranhenses, onde o prefeito distribuiu fardamento escolar para todo mundo na comemoração dos 100 primeiros dias de mandato.
É o Vinícius Vale.
O Orlando Moraes agora vai trazer as informações para a gente.
Nós estamos aqui na Escola Municipal Francisco Pedro Monroy, onde o prefeito municipal Vinícius Vale faz a entrega de kits escolares e também de fardamento. Essa ação que é histórica no município. Pela primeira vez um prefeito faz esse tipo de ação. E isso incentiva a educação, visa incentivar a educação aqui no município. Além dessa escola, ele fez em várias outras escolas também. Essa ação faz parte dos 100 dias de gestão do prefeito Vinícius Vale aqui na cidade de Barreirinhas.
Sim, é um momento muito importante. Como eu gosto de falar, o kit escolar ele é simbólico. Eu gosto de dizer, a gente sabe que não vai resolver todos os problemas do material escolar até o final do ano, mas é uma forma que a gente encontrou do município estar lutando junto com os alunos, estar lutando junto com os pais, estar lutando junto com a comunidade escolar para que nossos alunos tenham um desempenho melhor. Então a gente faz essa entrega do kit escolar para os alunos e junto também do fardamento, que é uma outra forma de tentar acompanhar os pais, lutar junto com eles para que a gente tenha uma educação melhor em Barreirinhas.
esse também faz parte dos teus 100 dias de governo, né?
Também faz parte dos 100 dias. Apesar de dizer dos 100 dias ser tumultuado, ser corrido, a gente tem algumas dificuldades, mas a gente está correndo para resolver a maioria dos problemas, está correndo para poder melhorar a nossa cidade cada vez mais e da gente poder ter um grande mandato, se Deus quiser, dentro de 4 anos com muitas entregas, para que no final do mandato possa dizer que valeu sim a pena estar prefeito de Barreirinhas e que o povo fez a escolha certa.
É um momento de festa, né, aos alunos, né, porque Barreirinha nunca, nenhum prefeito aí em Barreirinha conseguiu fazer o que ele está fazendo, entregar para cada uma das crianças fadamente um kit escolar, e segundo ele vai ser todo ano, não é? Então, só parabenizar o prefeito por estar fazendo essa atitude maravilhosa ao estudante, porque nós sabemos que muitos pais hoje, até para comprar uma fada escolar não é fácil, né? E o prefeito está doando, então a gente quer aqui parabenizar o prefeito por essa magnífica atitude de estar beneficiando toda a classe estudantil de Barreirinha.
Tá aí Barreirinhas servindo de exemplo para o restante dos municípios, viu? Tem mais municípios, é importante. E o Orlando Moraes mostrando Barreirinhas para o mundo, né?
Muito bom.
Barreirinhas começa a aparecer de forma positiva. Isso. Rapaz, é tanta gente aqui ainda mandando. Tem o Dorival. Alô, Dorival da Maiobinha. Dorival tá dizendo que algumas ruas lá estão intrafegáveis.
São Luís.
Intrafegáveis. Especialmente as ruas João Damásio Pinheiro e a rua Santa Maria. De responsabilidade de quem?
São José de Ribamar.
São Luís, né? São José de Ribamar. Então é o prefeito.
É o Julinho.
E o Julinho.
Alô,
Julinho. Ele diz assim, por gentileza, mandaram reportar. Bota o estúdio móvel da Central do Notícias para dar uma passadinha por lá para mostrar. Diz que tem umas crateras enormes. Rapaz, ainda muitas mensagens, mas nós vamos deixando aqui a Rosângela está, ele diz aqui, tem também que ir na região do Munim, prender essas motos barulhentas e roubadas, olha aí,
essas
motos barulhentas
já estão
sem placa, que tem demais por lá, diz que é pro pessoal da Secretaria de Segurança, lá chamando a atenção, Secretaria de Segurança Maurício Martins, para dar uma volta, o pessoal dar uma circulada
região
lá, aquelas motos que fazem barulho, tirar aquele cadrão, botar aquele extratorzão para passar em cima, né, para não fazer mais barulho nenhum. Bom dia, Francisco, aqui do Residencial Pericumã, Anil. O STF vai receber a denúncia por unanimidade, não há racha nenhum e nem pedido de vista, vai receber denúncia, tal. Não entendi direitinho, cometeram crimes, estão no julgamento final, os envolvidos serão condenados. Ora, se o STF não recebesse a denúncia, estaria admitindo que não seria crime. Deve ser algum assunto que a gente comentou aqui em programa anterior. Bom dia! Apreciando o programa no canal 8. Alô, pessoal acompanhando pelo canal Rede 8, TV. Rede TV. Um abraço aos meus conterrâneos de Lima Campos, Maranhão. A todos, nosso muito obrigado. Mas vamos só deixar aqui uma dica que a EMAP está dizendo para o pessoal.
Está se aproximando a Semana Santa.
Isso. Aí você tem a forma segura de você adquirir as suas passagens com antecedência. Aí você chega e já entra direto e vai.
É porque o fluxo é muito grande, né?
Vamos conferir na matéria.
Com a chegada do feriado, o movimento no terminal da Ponta da Espera deve crescer. A previsão é de 70 mil passageiros e 12 mil veículos entre os dias 17 e 21.
Para a operação da Semana Santa, autorizamos 30% de venda antecipada para esse período de quinta a segunda-feira, que é dia 17, né? 17 a 21. E todo o pessoal de terminal aqui é preparado para receber o usuário que pretender fazer a travessia da Ponta da Espera para o Cujupe.
A EMAP orienta que os passageiros comprem as passagens com antecedência e sempre pelos canais oficiais, para evitar imprevistos.
Para o usuário que vem para fazer a travessia de veículo, a recomendação é que ele chegue com 30 minutos de antecedência. O ideal seria uma hora, mas a tolerância é 30 minutos. E a recomendação é de ter os cuidados com o veículo, porque ele vai pegar a estrada também. Então, revisão de freios. Então, toda a parte de segurança que a gente sempre orienta também.
Isso, informação para você, para evitar aqueles transtornos que geralmente acontecem aí nos períodos de feriadão. O Sebrae está aqui mandando duas notas para a gente divulgar, pedindo para a gente divulgar. Estão abertas as inscrições para o Prêmio Sebrae de Jornalismo 2025. A iniciativa reconhece e valoriza reportagens que abordam o universo do empreendedorismo. E das micro e pequenas empresas no estado do Maranhão. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas até o dia 9 de junho por meio do site oficial. É prêmiosebraejornalismo.com.br. Vamos repetir? Prêmiosebraejornalismo.com.br. Ao total serão premiados 5 categorias: texto, áudio, vídeo, fotojornalismo e a categoria especial de jornalismo universitário, que pode ser inscrita às reportagens já veiculadas entre 3 de junho de 2024 e 8 de junho de 2025. É um prêmio
então
importante.
Então vamos mandar uma matéria nossa também para concorrer.
Faça uma visitinha lá no portal do Sebrae, que tem outras informações importantes que não dá para a gente divulgar aqui, porque já extrapolamos o horário aí da rede de rádio e de televisão. A todos, muito obrigado. Obrigado, Carlos Rocha.
Obrigado, Humberto Fernandes. Obrigado a todos.
Até amanhã.
Acabamos de apresentar Central Manhã.
Central Manhã.
Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Central Manhã. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias.
Novos caminhos para o portal de entrada da nossa maior beleza natural, o Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses. Agora, com acesso mais fácil, que vai impactar positivamente moradores e turistas, com a nova ponte sobre o Rio Preguiças, em Barreirinhas.
A obra da ponte do governo vai facilitar para nós, é muitas coisas, bom demais, também é nada certo. Porque antigamente era uma loucura, agora está top, show de bola.
Olha, gente, com essa nova ponte, eu não vou precisar mais fazer esse percurso, pois o transporte vai me deixar até na porta de casa.
Serão mais de 15 mil moradores beneficiados que residem no percurso que leva às dunas e lagoas. É a história do turismo maranhense, ganhando novos caminhos. É o governo do Maranhão trabalhando para todos.